Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje tenho a grande alegria de receber no podcast o professor Sérgio Lazzarini, professor titular do INSPER, autor de diversos livros, sempre uma referência para todos nós, e um dos seus livros mais recentes se chama A Privatização Certa, Por que as Empresas Privadas em Iniciativas Públicas Precisam de Governos Capazes. O professor Sérgio Lazzarini já esteve com a gente no episódio número 18 do podcast, há aproximadamente 18 anos atrás, falando das suas obras anteriores, notadamente O Capitalismo de Laços, e gentilmente se dispôs a estar conosco novamente para falar da sua nova obra. Sérgio, muito obrigada por ter aceito o convite, um prazer enorme ter essa oportunidade com você.
Prazer, meu Ana. Sempre bom estar com você aqui discutindo.
Que bom! E vamos começar então entendendo um pouquinho o papel desse livro no contexto de uma trilogia, porque nos agradecimentos do livro, também no lançamento virtual, você destacou muito que esse livro encerra uma trilogia que começa lá atrás com o Capitalismo de Laços, prossegue com Reinventando o Capitalismo de Estado. E eu queria então entender um pouquinho como é que você construiu essa trilogia e como é que você chegou ao final aí com a privatização certa.
Legal, obrigado. Super bom sempre a gente relembrar e contar, né, a história desse percurso. Na verdade, o Capitalismo de Laços, publicado em 2010, ele começa com uma constatação do que ocorreu nas privatizações do Brasil e em várias outras localidades do mundo. Porque quando eu comecei a fazer a pesquisa que levou ao Capitalismo de Laços, eu comecei lá para o final de 2003, começo de 2004. Eu justamente analisei a propriedade das empresas brasileiras, de grandes empresas brasileiras, várias que haviam sido privatizadas no governo Fernando Henrique, especialmente ao longo da década de 90. Então, o que eu constatei na época, que pelo menos foi uma surpresa para mim, você tinha várias entidades governamentais que, mesmo após as privatizações, continuaram presentes nas empresas, como o BNDES, fundos de pensão de estatais e a própria União Federal e participações de estados, enfim, o governo continuou muito presente. Isso levou à continuidade dessa análise com o Reinventando o Capitalismo de Estado, que demonstra aí também uma expansão subsequente do Estado, né? Essas estruturas estatais continuaram e se expandiram. E o Reinventando foi publicado em inglês em 2014, em português em 2015. Naquela época, o pessoal me perguntava: então, tá bom, o Estado se expandiu, o que que você acha? Você recomenda privatizar, acabar com tudo, ou mantém, ou reforma? E eu saí um pouco pela tangente, porque eu falava assim: olha, meu objetivo aqui não é. Eu estou descrevendo um fenômeno, meu objetivo não é normativo, vamos dizer assim, dizendo o que que tem que ser, o que que não ser. Eu estou descrevendo aqui o que aconteceu, algumas coisas boas, várias coisas ruins, e é isso. Mas, assim, o pessoal sempre me perguntava, eu resolvi, falei: não, então vamos fazer um último livro, que ele vai ser mais conceitual, até, claro que tem muita evidência empírica ali colocada, até em função de outros trabalhos que eu participei, mas eu falei: eu quero fazer um fechamento então, falar então, o que que a gente pode dizer sobre esse tema de quando é melhor ter uma empresa estatal versus uma empresa privada, ou alguma coisa no meio, como uma parceria ou colaboração público-privada. Então foi isso.
Bom, e é muito interessante que desde o Capitalismo de Laços você já vai acenando para o fato de que falar de privatização é falar de um processo que pode se dar de múltiplas formas e com múltiplos resultados, né? De forma que até é complicado a gente falar, olha, privatização é boa e ruim, porque tudo vai depender também do contexto, né, Sérgio?
Sim, exatamente. Estava muito claro, à medida que você vai se aprofundando na literatura e nos resultados. Eu confesso, até quando eu comecei esse trabalho, a gente estava muito naquele paradigma das reformas de liberalização, certo? Na década de 90, que ocorreram em vários países. Então, um pouco aquele paradigma era: isso é bom, isso tem que fazer mesmo, em certo sentido. Foi bom, né? Foram reformas importantes, mas várias delas foram incompletas, parciais, não muito bem feitas, e várias delas foram revertidas, certo? Então, tem muito a aprender. E à medida que você mergulha, você vê que não é um tema fácil, a despeito dele, você encontrar aí no debate público pessoas com opiniões simplistas, né? Que é
Exato.
ou privatiza tudo ou privatiza nada, eu não tenho uma posição mais informada a respeito, que eu acho que é ruim para o debate.
Legal, mas assim, apesar de toda a complexidade, a gente pode dizer que sim, nesse que é o último livro da trilogia, você quis dar ali a sua opinião pessoal a respeito desses processos, né? Ou seja, eu não vou descrever, eu vou me colocar criticamente nessa discussão, né? Ilha. Vamos então falar um pouquinho sobre um dos fios condutores que eu acredito de todas as obras, né? Estado e mercados, porque a gente também observa muito que a polarização desses temas muitas vezes tem como ponto de partida essa ideia, né? Para aqueles que são ultraliberais, o Estado é sempre ruim, então qualquer solução que envolva o Estado não vai funcionar. Se eu, pelo contrário, né, tenho uma visão mais positiva a respeito do Estado, a minha tendência muitas vezes é acreditar que todas as formas de intervenção, na verdade, não são positivas, que as falhas de governo são sempre maiores do que as falhas de mercado. Mas uma coisa é certa, independentemente dessa polarização, fato é que você nos descreve que várias dessas reformas de liberalização e privatização, elas não reduziram a importância dos governos. Ou seja, mais uma razão para mostrar o quanto esse debate não pode ser simplista, né?
Exatamente, elas não só não reduziram, como acho que o entendimento atual é que você tem uma gama de arranjos plurais, certo? Que permaneceram em vários países. Então, tem países que mantiveram em vários setores, elétrico, ou sei lá, saneamento, qualquer que seja, educação, boas empresas estatais, outros foram para uma linha mais de participação privada, outro é uma mistureba de coisas. Você pega a França, por exemplo, como é a gestão de serviços de utilidade pública, eles vão, estatizam, depois privatizam, volta de novo estatizando, e tem uma confusão de empresa estatal com privada. Então, assim, são arranjos complexos, que não dá para você dizer, olha, tal país moveu para isso, tal país moveu para aquilo. Então, isso convida a um debate mais profundo e detalhado, né, dessas várias nuances, certo? E não simplificações grosseiras.
Exato, ou seja, em outras palavras, a gente está dizendo que essa influência estatal na economia, ela não é necessariamente boa nem ruim, que há diversos arranjos e que a gente tem que caminhar para buscar aí
Isso.
os critérios que viabilizam que esses arranjos possam atender aos seus objetivos, né? E você gostaria de falar um
Isso
pouquinho
mesmo.
dos critérios, Sérgio? Enfim, como é que você foi mapeando como a gente identifica quando um arranjo dá certo ou quando um arranjo não dá certo?
Isso, então. Felizmente, você teve muitas abordagens teóricas sendo desenvolvidas ao longo do tempo para responder essa pergunta. Então, você tem, no fundo, duas preocupações principais que são colocadas no livro. Uma questão de efetividade do serviço: o serviço vai ser efetivo, vai ser entregue a um custo adequado, com o padrão de qualidade esperado pela população. E outra coisa é a inclusão. Se você vai garantir que as populações mais vulneráveis vão estar sendo atendidas, certo? É claro que, se você falar o seguinte, eu estou pouco preocupado em inclusão, quero uma coisa efetiva, então você vai ter, digamos, hospitais privados caríssimos que atendem uma população que paga. Perfeito, resolveu o problema, viu o mercado. Eu quero saber, certo, como que isso ocorre numa situação mais complexa, onde é mais difícil pro beneficiário, para as pessoas entenderem como que é o serviço, se ele é bom, se ele é ruim, e também nessa situação onde eu tenho que incluir pessoas vulneráveis, certo? Então, essa discussão tem que ir muito no nível micro, para entender os vários problemas que vão ocorrer. Ajuda a gente ter um exemplo concreto. Vamos tomar a ideia dos vouchers, né, que são muito aí, digamos, queridas pelo pessoal mais libertário, Milton Friedman, etc., que é você falar o seguinte: olha, eu não preciso que tenha escolas públicas, eu vou ter escolas privadas e o governo vai fazer um pagamento para as famílias colocarem seus filhos e filhas em escolas privadas. Brilhante ideia. Vamos ver o que aconteceu no mundo. Por exemplo, nós tivemos no Chile uma experiência de vouchers, onde, apesar das famílias receberem esses pagamentos para colocar filhos e filhas nas escolas privadas, as escolas começaram a selecionar alunos menos vulneráveis, certo? O
Sim.
preço aumentou. Então, assim, no final do processo, esse voucher acabou virando uma coisa um pouco mais regulada. Vai ter uma linha de uma colaboração contratual, efetivamente, onde o governo vai colocar padrões. Ele vai chegar e vai falar: olha, tem que atender essa população, certo? Então, assim, é como se diz: o diabo mora nos detalhes, certo? Então, ao invés de. É a mesma coisa quem defende uma empresa estatal, né? Olha, esse serviço tem que ir para a empresa estatal. Mas tá bom, como é que você vai garantir que a empresa estatal vai efetivamente ser efetiva? Certo? Como é que você vai garantir? Como é que você vai inibir? Como é que você vai reduzir, por exemplo, as distorções políticas que a gente conhece? Bancos públicos, por exemplo. Como é que você vai garantir com que ele não seja loteado por políticos e que esses políticos usem o banco para beneficiar os seus amigos, camaradas, compadres e por aí vai, certo? Então, essa discussão tem que ir muito para o nível micro desses detalhes contratuais, esses detalhes de governança, como a gente fala.
Sem dúvida, até por isso que tem uma frase sua no livro que você diz: a pergunta certa, portanto, não é se a privatização é melhor que a gestão pública, mas quando ela é superior e em quais condições. Né? E você
Isso,
mesmo já
isso.
nos dá aqui alguns parâmetros, né? Eficácia e inclusão como
É.
parâmetros importantes para a gente avaliar de fato, né, a capacidade de iniciativas privadas responderem a essas demandas. Mas aí, Sérgio, parece que talvez um desafio inicial, quando a gente inclusive leva em consideração a própria questão da inclusão, porque a lógica privada normalmente está relacionada a uma redução de custos e a uma busca de lucratividade que, em princípio, parece mais incompatível com esse propósito que com a lógica pública. Como é que você vê essa discussão?
Então é isso. A entrega privada tem essa grande vantagem, porque você está atrelando a operação a resultados efetivos que tem proprietários, tem gestores, estão recebendo bônus, sei lá, incentivos pelos resultados, eles vão correr atrás do resultado. Mas justamente aí que reside o perigo. Então, vamos colocar assim, isso é bom, né? Então assim, quem acha que isso é ruim necessariamente está fazendo uma análise parcial e incompleta. Isso é bom, certo? Só que ele é ruim também. Por quê? Porque dependendo do tipo de atributo do serviço, essa pessoa ou esse operador privado pode negligenciar esses atributos que são importantes. Então, talvez um dos exemplos mais didáticos seja prisões, que eu começo o livro
Exato.
falando. Você tem muita evidência
Você
disso.
tem essa experiência em
Então, é.
Curitiba, né?
E tem experiência em Curitiba que a gente acompanhou. Então, o que acontece no caso em prisões? Você passa uma prisão para a gestão privada, o operador privado recebe uma taxa ali do governo para gerenciar uma certa quantidade de presos, ele vai correr atrás do prejuízo e vai cortar custos. Só que ele vai cortar custos, por exemplo, de ações de segurança interna, apoio aos presos, ressocialização dos presos. Tem gente que não gosta, né? Que fala: para que que eu tenho que investir no preso? Olha, se você investir no preso e ele não se ressocializar, você vai soltar o preso e o preso vai retornar para a prisão e você vai ter que pagar por ele de novo. Ah, então manter ele na prisão, você está pagando da mesma forma. Você não está
Participar
resolvendo o
outros
problema.
ilícitos, né, Sérgio? Ou seja, as pessoas não
É.
entendem que isso não é um problema só do preso, é um problema da sociedade como um todo, né?
Exatamente, exatamente. Então, tem que ter essas ações que a gente chama de qualidade, né? Ações de mais impacto social, que o operador privado se deixa solto, ele muito provavelmente vai negligenciar, ele não vai observar. A experiência de prisões geridas pela iniciativa privada que nós acompanhamos, foi até meu colega Sandro Cabral que liderou essa pesquisa, mostrou uma experiência muito boa, mas é que tinha no Paraná, num certo período, uma supervisão pública. Então, você tinha pessoas muito boas do governo, certo? Coletando os dados. Nós tivemos acesso aos dados, coletando dados, compilando, monitorando o serviço de uma forma bem detalhada. selecionando pessoas que iriam fazer o monitoramento, a supervisão dessas prisões. Havia um monitoramento externo muito forte de organizações sem fins lucrativos, a mídia. Então, funcionou. O curioso, né, essas prisões foram de 99 a 2005, 2006 mais ou menos. O curioso é que um novo governador, foi o Roberto Requião, resolveu a cancelar esses contratos, mesmo eles funcionando, o que também mostra essa falta de atenção de alguns governantes de analisar desempenho, de ser pragmático. Mantém o que está funcionando, ou seja, se está funcionando o privado, você pode até melhorar, mantém. Se o estatal não está funcionando, você pode, de repente, buscar uma solução privada. Então, você tem que ter essa atenção contínua.
E é muito interessante, né, Sérgio, porque esse exemplo de Curitiba, eu acho que ele confirma duas premissas importantes do livro. Tanto essa premissa de que há arranjos e arranjos, aí você mostra que ali houve um arranjo muito peculiar, inclusive com supervisão pública efetiva, e foi isso que possibilitou a consecução dos resultados. E também aquele que talvez, você me corrija se eu estiver equivocada, seja o argumento central do livro, ou seja, de que privatização não é forma de se livrar de governos ruins. E os programas de privatização bem-sucedidos dependem de governos capazes, governos que possam instituir mecanismos de supervisão como esse de Curitiba. Então é isso mesmo, né?
É isso mesmo. Então, eu até brinco que eu falo assim: o livro é sobre privatização, mas no final eu acabo concluindo que o que precisa de bom governo. Mas aí o ponto é: não é um bom governo para executar ou gerir o serviço. É
Exato.
um bom governo para desenhar boas políticas, estabelecer bons contratos, monitorar, certo? É esse o governo que a gente precisa. Se ele vai fazer ele próprio como estatal, como uma colaboração privada, ou vai privatizar por uma empresa privada, totalmente. Aí é uma decisão que precisa ser feita nesses detalhes aí que eu estava falando. Se dá para fazer, não dá para monitorar, não dá, certo? Então,
Certo.
mas é de fato essa é a principal conclusão do livro. Você precisa de bons governos. Na verdade, eu tive isso aí ficou claro para mim num projeto que eu fiz de pesquisa com a Accenture, né, essa empresa de consultoria, que a gente examinou 24 casos de iniciativas públicas no Brasil, na África do Sul e na Índia, em vários setores. E a gente viu caso sucesso ou fracasso. Então, no fundo, ele é uma pesquisa em estudo de caso, né? Ela não é uma, como a gente diz, uma pesquisa causal, assim, que vai confirmar, não é experimental, não é nada disso. Mas a conclusão mais ou menos se verifica a partir de outros estudos também. Então a gente viu, e isso foi também um pouco surpreendente, que a gente falou: vamos ver o atributo que mais explica o serviço e bem. Serviço, a gente viu, por exemplo, transporte, educação e tal. Não é ser público ou privado, né? Tem serviço bom que está no público, serviço bom que está no privado. Mas em todos os casos, ou na maioria dos casos que de sucesso, a gente tinha governos competentes. Governos que atuavam definindo boas políticas, que tinham boas lideranças, mantinham o projeto por um certo tempo, acompanhavam o resultado, prestavam contas, certo? Então, esse era um atributo comum dos projetos. Então, eu falei, é isso, né? Assim, eu acho que a recomendação prática disso é relativamente clara. Por exemplo, a gente está em discussões aí, como melhorar os serviços públicos no Brasil. Aí vem a turma, privatiza tudo. Não, desprivatiza tudo, restatiza tudo. Ou vamos fazer parceria público-privada. Eu acho que, se a gente pegar as conclusões do livro, é o seguinte: calma, depois a gente discute isso. Antes, vamos garantir que você tenha bons governos, certo? Então, por exemplo, eu colocaria, ao invés de um amplo programa de privatização no Brasil, eu colocaria como prioridade máxima uma boa reforma administrativa, certo? É para garantir com que os governos tenham
As
um pouco
competências
mais de
governamentais,
competência. Exatamente. É isso.
né? E é muito interessante porque no capitalismo de laços você já coloca ali uma série de provocações para dizer, olha, a privatização ela pode se dar mantendo até aumentando a concentração de poder econômico ou na verdade diluindo. Então até o processo em si ele já admite uma série de nuances, né? E os
Isso.
resultados desse processo sobre a qualidade de serviços também vão depender desses diversos arranjos. É muito interessante que esses estudos de caso que você menciona, chegam a essa conclusão, ou seja, seja quando o Estado presta diretamente o serviço, seja quando ele privatiza, ele precisa ter boas competências funcionais nessas esferas, né, para que de fato o serviço continue sendo prestado ou até aperfeiçoado, né?
Isso mesmo. E aí acontece uma coisa engraçada, porque quando o governo é bom, ele pode fazer tudo, assim, eu estatizei, não devia ter estatizado, mas tudo bem. Vamos lá, entregou o serviço, agora vamos convidar mais gestão privada. Mesma coisa, eu privatizei, deu um problema, ele já resolve rápido, realinha os incentivos e vai, certo? Então acaba tendo essa situação aí que a gente chama de plural, acaba você tendo uma mistureba de soluções. E você vai experimentando, você testa um, testa outro, vai ajustando e vai aprendendo ao longo do processo.
Perfeito, certo. Agora, se de um lado a gente precisa pensar nessas competências governamentais que serão necessárias mesmo no caso de privatização, olhando um pouquinho para o lado da iniciativa privada, quais seriam os principais incentivos para assegurar esses resultados sociais?
Tá, isso está bem discutido no livro. Tem vários mecanismos, certo? Que eu chamo de remédios de governança, tá? Então, por exemplo, você pode ter, como foi o caso das prisões no Paraná, por exemplo, fiquei supervisão pública. Muito cuidado, porque o supervisor público precisa ser também incentivado a fazer um bom serviço, senão vai ter corrupção ali, certo? Então, a experiência das prisões do Paraná nos ensinou que precisa ter um conjunto de fatores ocorrendo ao mesmo tempo. Então,
Certo.
muito monitoramento da prisão. Então, assim, deu um problema na prisão, a mídia detectou, todo mundo soube, aí pegou mal para o governador, ou para o gestor, para a gestora, aí vai demitir as pessoas responsáveis. Ou seja, certo, tem os contratos são bem feitos, eu consigo, se deu problema, eu consigo efetivamente, né, responsabilizar certas pessoas ou as empresas. Então, assim, tem que ter um conjunto muito fino e complexo de coisas operando, certo?
Certo.
Então, nessa linha.
Perfeito, Sérgio. Uma outra questão que você também toca muito no livro, né, que é o papel também das métricas, ou seja, não adianta só transferir o serviço, a gente tem que monitorar, acompanhar, verificar se, como, em que medida ele está sendo prestado, se ele está atingindo essas preocupações que você menciona de eficácia, inclusão, mas aí ao mesmo tempo você diz, olha, as métricas também são perigosas, né? Elas podem ser falhas, para além dos problemas dos riscos de manipulação, enfim. Eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto, porque ele está muito relacionado, né, a esse acompanhamento, a uma supervisão efetiva, até uma ideia de certa accountability, né, uma prestação de contas que se projeta até na sociedade, para que a sociedade também possa acompanhar o resultado desses processos.
Isso. Não, deixa eu só falar assim, eu sou a favor de métricas, de
Assim,
mensuração,
claro.
inclusive no INSPER eu ajudei a fundar um núcleo chamado INSPER Metrics, né, que se dedica basicamente a isso. Mas existe o que se chama, tem até um livro, né, A Tirania das Métricas.
Do Jerry
Tudo
Miller,
tem que
né?
tomar cuidado,
Eu
né?
adoro esse livro, ele é muito interessante.
Tá certo. Não, não tem nada, não tem nenhuma recomendação que não tenha um pró e um contra. Acho que a gente tem que partir desse. Não tem nada que, com certeza, eu pelo menos não conheço, certo? Vai resolver o problema e eu posso dormir sossegado. Sempre você tem que estar atento. Então, a tirania das métricas. Acho que um dos melhores casos, é um caso é trágico, né? Assim, mas é também um caso didático, foi a introdução de metas para o sistema na Inglaterra. Para o sistema de saúde deles. Então, em um certo momento, eles resolveram botar métrica para tudo. Então, era assim: vamos colocar a métrica de quanto o hospital, o paciente entrou no hospital, quanto demora para ele ser internado, né? Para ele sair ali da sala de espera e ser internado. Então, entrou lá na portinha do hospital, começa a contar. Então, sei lá, não me lembro qual que era a meta, era, sei lá, tem que ser 4 horas, seja 4 horas, certo? Então, ela botou. Agora, esses hospitais foram correr atrás da meta. O que que aconteceu? O que começou a acontecer? Fila de ambulância na porta do hospital, deixando os pacientes nas ambulâncias para eles não pisarem dentro do hospital, porque senão começava a contar. Isso, certo? Então, você começa a ter essas distorções e tudo mais. E isso acaba sendo tão ou mais verdade quando há pagamentos atrelados a essas metas. Tá? Então, tem que ter muito, muito cuidado em relação a isso. Tem uma iniciativa, ou um conjunto de iniciativas que eu discuto no livro, inclusive tem um capítulo inteiro para isso, que chama Contratos de Impacto Social. onde você paga os operadores privados de acordo com resultados, certo? Tem vários casos de sucesso, mas tem casos também que foram bastante controversos. Então, o desenho dessas coisas tem que ser muito bem feito.
Sem dúvida. Enquanto você falava isso, eu até me lembrava de um outro exemplo assim, de corrupção da métrica, se não me falha a memória, nesse livro, né, da tirania, que é o das empresas aéreas, né, que aumentaram artificialmente o tempo do voo, porque aí pequenos atrasos não são contabilizados, né? Você vai voar Brasil em São Paulo, você olha lá, 1h50, mas eu sei que esse voo tem 1h20, né?
É.
1h30, então, às vezes, os subterfúgios, eles são, assim, inúmeros para a gente tentar driblar
isso.
A métrica, né?
Ah, com certeza, sempre que eu até discuto com alunos, assim, com o pessoal, gente, ó, põe meta, vamos ser sinceros, o pessoal vai querer dar um jeitinho, certo? Então, vamos fazer isso com muito cuidado, né? Dito isso, eu acho que
isso,
esse monitoramento...
Precisamos investir em métricas sérias e adequadas, né, Terry?
Isso, tem toda uma tecnologia para isso.
Sim, até porque sem isso vai ser muito difícil a gente fazer esse acompanhamento e esse monitoramento eficiente a que você faz referência no livro, né?
Com certeza.
Né? E, Sérgio, um dos pontos também interessantes do livro é que você tenta contextualizar esses diversos arranjos em discussões muito atuais. Tanto, por exemplo, as discussões sobre a pauta ESG ou ASG no Brasil, né? Ambiental, social e governança, as discussões sobre políticas industriais, então parece que hoje as políticas voltaram, as políticas industriais, né, voltaram a estar na moda. Eu queria que você explorasse um pouco mais esse tema, como é que a gente pode entender não só a privatização, mas como todos esses arranjos, essas possibilidades de cooperação entre público e privado, em que medida esse olhar que hoje a gente tem sobre o ESG e as políticas industriais impactam nessa discussão?
É. Tá, essas são duas discussões realmente bem importantes. Deixa eu começar pelo ESG, depois a gente fala sobre política industrial. Então, eu coloquei esse capítulo porque assim, porque a gente estava falando, olha, tem um perigo da gestão privada. Tem o bom da gestão privada que eles vão correr atrás do prejuízo e vão reduzir custos. Isso tem valor social, isso é interessante.
Ah.
Mas o problema é que isso pode ser em detrimento de variáveis sociais relevantes, certo? Então temos que tomar cuidado. Então, esse capítulo sobre ESG fala, e se as empresas se interessarem por variáveis sociais? Se estiverem interessadas ou fizer parte do propósito delas ou do objetivo? É. Então aí a gente vai discorrendo. Meio a conclusão até um pouco pessimista, porque assim, porque tem muita empresa que fala disso, então ou é ingênuo, olha, eu vou investir no ambiental, no social, isso vai aumentar lucro. Olha, em certas condições sim, mas em várias outras não. Certo? Vamos lá, objetivamente. Se você é uma empresa.
Até cito o exemplo da Natura no livro, né? Que eu acho que é muito interessante.
É.
Né?
Pois é, o exemplo da Natura é um exemplo positivo nisso. Então,
positivo.
Ele mostra, por exemplo, que a empresa desenvolve um produto diferenciado, que é cosméticos, etc., que usa insumos da Amazônia e ela paga ali as comunidades para elas bons preços para que se estimule a preservação da floresta e tem evidências de que isso está ocorrendo positivamente. Né?
Mas aí você fica tão CEO que diz, olha, mas talvez se a gente não investisse tanto, talvez os nossos retornos em termos de lucros imediatos fossem maiores, né?
Então, isso, então, mas aí que está.
Aí administrar, né?
Aí que você precisa de proprietários, acionistas, conselheiros que tenham essa visão. Porque na maioria dos casos, infelizmente, se estiver dando lucro, ótimo, mas eu também não quero, digamos, abdicar muito dos meus lucros aqui. Eu não tenho nada contra o lucro, aliás. Eu acho que o objetivo do livro, do capítulo, até dizer assim, certo? Olha, é melhor você falar a verdade, certo? É melhor você falar, eu quero o lucro mesmo, né? Porque, de repente, não é a sua missão ficar fazendo essas coisas, certo? De repente, é aí que você precisa ter justamente por as políticas públicas que incentivem isso. Por outro lado, eu vou ter um conjunto de firmas que vão querer buscar isso, só que aí precisa ser muito sério, né? Ou isso está muito introjetado na governança das empresas. Infelizmente, eu acho que isso ainda é muito frágil, certo? Tanto é que essa pauta ESG está sendo muito criticada atualmente, né?
Toda essa discussão de greenwashing, de ausência de critérios de transparência, né? Inclusive, tem
Exatamente.
motivado os esforços e iniciativas da CVM, dizer, olha, CFG, isso tem que ser sério, né? E há necessidade de indicadores fidedignos que possam, de fato, atestar que a companhia efetivamente está se propondo a fazer aquilo que ela anuncia para investidores e consumidores, né?
E nesse âmbito, as métricas ESG são muito discutíveis, certo? Tem estudos que mostram que, dependendo da empresa que faz o rating, você tem um resultado completamente diferente, essas coisas não se conversam. Enfim, é bem complicado. É uma agenda bem complicada.
Embora ela seja promissora, né, Sérgio? Se a gente pensar assim, quanto mais esses propósitos sociais forem incorporados à própria lógica privada, talvez mais fácil fique o equacionamento, né, talvez desses pontos. Difícil convergência quando a gente está pensando em parcerias público-privado, né?
Eu acho que o debate é bem-vindo, mas aí há vários problemas. É uma que a gente está falando, que se você falou greenwashing, a empresa pode estar mentindo, ou a empresa pode estar, ou vejo muito uma posição ingênua, certo? Olha, nós vamos resolver, o setor privado vai resolver os problemas do mundo. Não vai. Assim, se eu tenho um problema de saneamento numa área remota, nenhuma empresa, assim, eu não conheço, não vai chegar lá, ou numa área de baixa renda, falar, vou investir não sei quantos bilhões para ter uma infraestrutura de saneamento, e eu vou cobrar quanto do consumidor ali de baixa renda? Ele não vai conseguir pagar, certo? Então, essas coisas não vão surgir automaticamente. O que que você vai precisar? Você vai precisar de boas políticas públicas, colaborações público-privadas, como você falou, né? E por aí vai. E muitas empresas ou não querem ou não sabem muito entrar nesse tipo de debate, certo? Porque falam, ah, não quero me envolver com o governo, ou o governo não presta, ou não sei o que lá. Então a gente acaba não tendo um debate muito frutífero nessa linha. Eu acho que as empresas, né, o que eu recomendaria para as empresas, eu tenho recomendado para as empresas entrando nessa agenda, é trabalhar na linha de problema. Que problema que você quer, que você quer tentar resolver, certo? É um problema de falta de renda nessa comunidade, de educação? Vamos lá, como é que se resolve esse problema? De repente não é você, ou não é você sozinho. De repente é uma política pública, de repente é um conjunto de organizações sem fins lucrativos que já estão atuando nessa área há um bom tempo, certo? Então, ter essa discussão um pouco mais informada é super importante.
Perfeito. E a questão da política industrial, Sérgio? Como é que você vê ela?
Política industrial. Esse capítulo eu estava conversando, quando recebi assim, um feedback, né, um comentário sobre o manuscrito, tem uns amigos que falaram, o que que você está colocando nesse capítulo, política industrial, num livro sobre privatização? Mas é que é o seguinte, olha só, a ideia, a política industrial, ela é uma privatização, certo? Qual que é a privatização? Eu estou delegando à iniciativa privada o desenvolvimento de competências, certo? Tecnológicas, coisas que vão levar, vão puxar aí a fronteira do país para frente, né? Vão, digamos, e vão resolver problemas e assim por diante. Então, um instrumento típico é assim, por exemplo, você tem um banco de desenvolvimento, como o BNDES, alguma agência de desenvolvimento, que repassa recursos subsidiados em geral, ou recursos a condições melhores, para a iniciativa privada desenvolver esses projetos, correto? Então, a minha pergunta no certo sentido, como é que isso ocorre? Quais são os problemas e desafios, certo? Então, é nesse sentido, né, o engajamento do setor privado para que o governo desenvolva competências e fala, vamos ver o setor privado se ele consegue tocar essas iniciativas com o apoio do governo, né? E aí, de novo, tem os vários prós e contras, certo? Porque a gente sabe que algumas iniciativas podem ser interessantes, mas elas são sujeitas aos vários problemas que a gente já conhece, e no Brasil a gente conheceu vários desses problemas, certo? Por exemplo, o BNDES expandindo muito, emprestando recursos para quem não precisava, grandes empresas negociando capital na bolsa, né? Que podiam captar recursos de fonte privada recebendo recursos altamente subsidiados do banco, certo? Então,
Aliás,
enfim.
você dá uma importância também a essa discussão dos bancos de investimento no livro, né?
Isso é. Então, Inclusive, tem uma discussão assim, até qual a extensão desses bancos de desenvolvimento?
Exato.
Eu preciso ter eles atuando como bancos ou como agência de fomento? Se você olhar no Chile, o Chile saiu de grande parte de atividade. Ele tem lá um banco, uma agência de desenvolvimento chamada Corfo, né? Eles saíram de grande parte da área de empréstimos diretos. Então, eles atuam mais num certo sentido de fomentar determinadas atividades empreendedoras e tudo mais, certo? E em parceria com o setor privado. Então, o livro também discute: será que eu preciso ter um grande banco estatal ou eu posso reduzir um pouquinho o tamanho dele para ele ser mais uma agência e eu opero via bancos privados, né? Então, tem essa discussão também.
Muito interessante. E essa ideia de ver a política industrial, como você diz, como uma certa forma de privatização também é muito interessante, né? Ela abre margem
É.
a muitas reflexões, né?
Isso.
E Sérgio, para a gente aqui já encaminhar para o final da nossa conversa, eu achei muito interessante também que no livro você fala assim: bom, não vou só apontar problemas, eu vou tentar aqui dar encaminhamentos e soluções, né? Então você propõe um roteiro para que essas privatizações sejam bem-sucedidas, a fase preparatória, a fase de implementação, que você chama de fase pós-privatização, cada uma delas em que você já antecipa algumas possíveis falhas, as ações necessárias para mitigar essas falhas, etapas adicionais a depender do tipo de privatização. Eu sei que, claro, sintetizar tudo isso é muito difícil, mas se você pudesse, enfim, dizer quais são as principais ideias que te motivaram
Ah,
esse
tá.
roteiro, seria muito bom.
É. Então, isso foi muito motivado porque eu participei de uma discussão do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que fez lá um relatório técnico sobre um processo de privatização. Participei lá, colaborei. E no fundo, esse capítulo é uma extensão até disso, bebendo de outras fontes também, porque outras entidades multilaterais, organizações também lançaram guias, né? Vamos dizer, guias de privatização. Então, eu peguei, basicamente, tentei dar uma resumida e colocando um pouco mais de elementos aí que vinham até logicamente, né, das discussões anteriores do livro. Então, eu acho que, assim, várias. Eu vou focar algumas coisas que eu acho mais, assim, esquecidas, certo? A primeira delas é: faça com calma, debata, faça uma discussão. Privatização não é apertar botão e privatizar. Pode ter sido no passado, pode ter sido em ditaduras, pode ter sido até na nossa privatização no governo FHC, né? Você tinha ali, foi bem expresso, porque tinha condições particulares, estava num momento de crise, a gente chegou num limite, realmente o setor estatal estava totalmente assim inadequado, né, para entrega de serviço para a população. Agora a gente está em outro contexto, por exemplo, a gente tem estatais, então assim lá no Fernandes você tinha um Usiminas, por exemplo. Por que que eu preciso ter uma estatal nesse setor, certo? De siderúrgica. Então, era assim, não tinha muita, não tem muita questão, essas questões que a gente está falando de inclusão, não tem muito disso, né, naquelas discussões. Então, agora não, agora nós estamos falando, por exemplo, de Sabesp, saneamento, nós estamos falando de empresas de caixa econômica, de empréstimo para baixa renda, Petrobras, que tem a questão dos recursos naturais e tecnologia, então é mais difícil. Não faça rápido. Não simplesmente vá lá, contrata uma consultoria que te faz um projetinho e você encaminha. Não, isso tem que ser etapas. Quanto mais você despender tempo nessas discussões, mais o processo vai ser robusto. Você vai garantindo adesão, você vai garantindo. E depende, a solução pode não ser: tá bom, não vamos encaminhar essa privatização, vamos resolver, vamos reformar as estatais, que é outra rota que você pode fazer, né? Infelizmente, no Brasil, até um parênteses aí, a gente está num caminho de deterioração da governança das estatais, muito infelizmente, né? Em função de algumas decisões feitas, aí uma outra discussão talvez, mas há também a rota de você tentar reformar a governança das próprias estatais. Então, assim, faça uma discussão muito, muito, muito com calma, tá? Na fase de, efetivamente, de você vender, né, tem que ser muito muito transparente e você vai querer mais competição. Para ter competição, você tem que ter um arcabouço regulatório bem formado, certo? E isso também a gente deteriorou muito no Brasil. Porque, assim, se você tem, como aconteceu no governo Dilma, principalmente, né, que tinha tanta intervenção feita nos setores industriais, que chegava uma empresa querendo assumir uma concessão pública, falava: eu não confio nesse governo, esse governo vai me reduzir a tarifa e tudo mais. O que eu quero? Eu quero subsídio. Então, ficava aquela situação esdrúxula que o governo causava, fazia intervenções, causava uma mega incerteza e tinha que compensar o setor privado, meio pela porta dos fundos, com subsídios e apoios diversos, certo? Então, assim, não, vamos criar um arcabouço regulatório, claro. Isso a gente também está muito mal das pernas no Brasil, porque as nossas agências reguladoras, elas não foram reforçadas, elas foram enfraquecidas ao longo do tempo. A gente teve até a oportunidade durante o governo Bolsonaro, encampar uma legislação de reforço às agências reguladoras, só que o próprio Bolsonaro foi meio que contra, dizendo, porque tinha lá uma ideia de você ter uma indicação técnica das pessoas das agências, ele falou: não quero ser rainha da Inglaterra, certo? Então, perdemos essa oportunidade, as agências estão muito capengas, eu acho que precisa reforçar para ontem. Essas agências, infelizmente, não estão no bom cenário. Por quê? Porque o Congresso quer botar os aliados políticos nessas agências em tudo que é órgão público. E o governo atual, aparentemente, está bem, é permeável a isso. Então, felizmente, não estamos no momento, nesse bom momento, mas a gente precisa encampar. Talvez a gente poderia fazer essa discussão juntamente com uma boa reforma administrativa, como eu sugeri antes, né? Tá? E aí tem a fase de acompanhamento, que é importantíssima. Você tem que acompanhar os serviços, tem que acompanhar a competição, até a sua especialidade, né? Você tem que acompanhar, tem que ter, ou seja, você tem que ver se tá bom, se tem bons padrões de qualidade. É claro, você precisa ter agências reguladoras, você precisa ter órgãos do governo ou fora do governo analisando o impacto dessas iniciativas, se, sei lá, se o investimento em saneamento está ocorrendo. Então, eu acho que isso também a gente está capenga, a gente não sabe muito bem como vai ser feito, mas o novo marco do saneamento, por exemplo, que eu acho que é positivo, você traz empresas privadas que podem atuar com metas de universalização, mas quem vai acompanhar essas metas? Como é que elas vão ser estabelecidas e feitas? Quem vai, certo? Então, eu acho que a gente tem que muito evoluir nessa linha no Brasil.
E é um pouco o que você procura mostrar no livro, né, Sérgio? Se essas fases não estão muito bem amarradas, não dá nem para iniciar, porque assim, você vai fazer uma privatização, se você não tem ideia de como é que você vai acompanhar esse serviço depois, se não tem métrica, se você não tem mecanismos efetivos para assegurar inclusão, eficácia e todos esses outros vetores que são tão importantes, né? É meio que um
É.
tiro escuro, né?
Exatamente. Então, novamente, a gente, porque senão você fica numa situação esdrúxula. Ah, eu não consigo privatizar porque as pessoas não confiam que vai ter bom serviço sob o modo privatizado. Mas se eu mantiver a estatal, vai ter mau serviço também. Então você fica naquela situação: o que que eu faço, né? É uma situação muito complicada. A resposta é: eu tenho que reforçar as competências do governo, eu tenho que pensar nisso, como é que eu melhoro essa capacidade. Ah, essa é uma má notícia, né? Porque é super difícil você fazer essas reformas. Só que a boa notícia, uma mensagem que eu tento passar no livro, é que isso não precisa de uma. Você pode. Seria ideal ter uma reforma geral, tipo reforma administrativa. Mas em vários estados, municípios, acabam surgindo unidades públicas muito boas, que acabam fazendo bons contratos, bom monitoramento. Você pode até criar convênios entre essas unidades, né? A gente tem, por exemplo, evidências de que se um órgão municipal, estadual, criar uma agência de colaboração público-privada com boas pessoas, bons técnicos, mais autônomas, isso facilita o investimento, certo? Atrai mais escopo. Impactos. Então, enfim, a boa notícia é que eu posso fazer isso de forma também mais micro, né? Desenvolvendo isso. Só que eu preciso ter governantes que banquem essa agenda, certo? Que falem: não, eu quero efetivamente ter essa unidade, eu quero isolar ela. Aqui não vai ter corrupção, a gente vai tentar isolar isso, vamos tentar manter, porque vai ser bom para o governo e para os seus aliados políticos. no fundo, né? Senão ninguém vai, né? Posso ter problema até na eleição subsequente.
Ah, e é interessante você trazer esses exemplos para mostrar, olha, guardadas as devidas proporções, apesar de todas as dificuldades, eles existem, né? Mesmo com o que temos para hoje, com um bom planejamento e com capacidades governamentais adequadas, a gente já consegue. Uma reforma pode melhorar, potencializar, mas assim, você também não está propondo uma fórmula completamente inatingível, né?
É isso, sem dúvida. É. Não é inatingível, e você tem vários exemplos no Brasil, né, de boas iniciativas pipocando em várias localidades. A própria agenda de parcerias público-privadas está indo bem no Brasil. Aumentando, você tem esses contratos aumentando, boas experiências. Iluminação pública, por exemplo, é contrato atrás de contrato saindo, o pessoal aprendendo e por aí vai.
Perfeito. E Sérgio, teria algum outro ponto do livro que você gostaria de destacar? Ou, de certa forma, a gente já cobriu aqui um pouco das suas principais preocupações?
Não, acho que a gente cobriu tudo, acho que foi muito legal, né? E agradeço novamente aí. No fundo, assim, eu acho que. Eu não sei porque as pessoas ficam muito arraigadas numa posição fixa, assim. Vamos analisar as opções, nós temos um menu, é a mesma coisa que você ir num restaurante, e qualquer restaurante que você for, você falar, eu quero comer nhoque, eu quero comer, sei lá, uma picanha. Que tal você examinar as opções, o menu que você tem? A beleza de alternativas que você tem e como você pode encampar essas alternativas.
Eu acho que essa é a mensagem. Você mostra que muitas vezes esse debate acaba se colocando num plano muito ideológico e você nos faz um convite para falar: olha, vamos trabalhar com evidências, vamos ver o que dá certo,
Isso.
o que não dá, como e por que dá
É.
certo e não dá. E aí, a partir daí, a gente acaba tendo um debate mais honesto, né?
Isso
Sobre o que
mesmo.
pode ou não
Mais
acontecer.
honesto, informado e mais duradouro, né?
Exato.
Isso. Você vai
Exato.
numa abordagem muito simplista, você pode ter uma tensão aqui, na hora, mas depois vai ter contestação, então não adianta, né?
Exatamente. E uma última pergunta, Sérgio, o que você teria para nos dizer nesses últimos 3 anos, né? Ou seja, tem algum aspecto da sua experiência pessoal que você podia compartilhar com os nossos ouvintes, especialmente os alunos que estão aqui acompanhando e, claro, tentando aprender aí cada palavrinha que você coloca para eles?
Olha, é difícil, né? Assim, quer dizer, eu acho que ao longo do tempo, o que eu fui aprendendo é assim, não brigue com evidências, seja, veja o que é, não tente se arraigar a uma posição A, B ou C, né? Nunca brigue com evidências, veja os dados, veja as experiências, tenta generalizar, certo? Eu acho que é isso. Né?
É um
E
ótimo
enfim, e
conselho.
vai em frente. Tem essa flexibilidade para dizer, olha, errei, não foi corretamente, tal análise não foi correta, vamos mudar e por aí vai. Então, acho que é basicamente, eu, por exemplo, vários dos aprendizados que eu reporto do livro foram resultado de experiências pessoais que, se eu voltasse no tempo, eu falei, não, eu faria diferente. Enfim, e aprendendo ao longo do tempo, né? Acho que essa é a principal mensagem.
Legal. E Sérgio, última curiosidade, tem algum agora projeto de pesquisa? O que é que os seus leitores podem esperar aí para os próximos ainda é segredo?
Não é segredo, não, só que eu ainda tô bem,
Está naquela
assim,
fase de transição,
descobrindo
depois
coisas,
do grande
né?
projeto, vamos ver agora o próximo, né?
Não, tô meio. Eu tô com esse projeto um pouco de mergulhar um pouco aí no contexto das empresas privadas, discutir um pouco mais profundamente essa moralidade delas, né? Até que ponto a responsabilidade delas vai, assim por diante. Esse é um projeto que eu tenho pensado bastante, mas ainda não sei bem. Tenho feito pesquisa nessa área, certo? Mas não sei bem como encampar isso, né? Tem um debate muito muito forte agora de qual o propósito das empresas e assim. Tá discutido até no livro, né? Mas isso aí pode expandir cada vez mais. Então, enfim, tenho várias pesquisas nessa linha, alunos, alunas trabalhando nisso. Vamos ver se talvez alguma coisa saia nessa direção. De toda forma, como eu falei, eu sou meio eu sou meio direcionado pelas evidências, eu vou vendo meio o que eu vou aprendendo e a gente vai, né, mudando ao longo do tempo. Espero aí retornar aqui
Ah, com
com
certeza, com
outro,
esses temas
uma
incríveis que você
nova obra.
trabalha, a propósito de companhias, eu já falei, ah, Sérgio, se isso sair, certamente. Você
Certo.
vai ter que voltar aqui depois para conversar um pouco com a gente.
Um
Mas, Sérgio,
prazer.
olha, parabéns pelo trabalho, um belíssimo livro. Obrigada mais uma vez também pela tua participação aqui. Você sabe o quanto eu te admiro e continuo aí acompanhando o seu trabalho. Obrigada mesmo.
Admiração recíproca, muito obrigado. É, vai ser muito legal continuar aí falando.
Com
E
certeza.
parabéns pela sua iniciativa, podcast.
Obrigada, Sérgio.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.